Eu tinha 24 anos quando saí da casa dos meus pais em Belo Horizonte e fui assumir o cargo de auditora fiscal da Receita Federal em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Lá eu conheci um médico com quem me casei e que imediatamente virou monstro.
Marielle Dornelas tinha tudo para viver uma vida de sonhos. Jovem, com um ótimo emprego, casada com um médico, mas viveu anos de pesadelo. A estabilidade que ela tinha no emprego público virou quase um refúgio para o agressor.
Daí foram 6 anos de violência em escalada crescente, sem conseguir me afastar do agressor, porque não havia previsão legal para remoção de servidor sob violência ou ameaça de morte.
Ela implorou por ajuda, por uma remoção, para que pudesse fugir sem perder o emprego. Mas a resposta mecânica, baseada na letra fria da lei, foi sempre negativa.
A Lei 8.112 é taxativa e só autoriza a remoção a pedido do servidor em 3 casos: para acompanhar cônjuge, para tratamento de saúde ou através de concurso de remoção. Então, eu ficava esperando a oportunidade dessa última hipótese, até que a violência chegou a tal ponto que eu precisei fugir da cidade com meu filho pequeno.
Nossas solidões se esbarram e ninguém percebeu. Que as prisões são invisíveis, assim como eu.
Após a fuga, num ato de desespero da auditora fiscal, a administração pública, então sensibilizada, lhe concedeu um cargo em outra cidade, mas no mesmo estado. Não foi o ideal, mas salvou sua vida. Só que não impediu que ela continuasse a viver com medo.
O que naquele momento foi a solução possível e salvou meu emprego e possivelmente a minha vida também. Mas não foi fácil assumir uma nova função numa cidade estranha, sem conhecer ninguém, ainda ao alcance do agressor, com um filho pequeno, passando por todo o desgaste de divórcio e processos judiciais, e ainda por cima com a insegurança de ter que voltar à cidade de origem, à cidade onde estava o agressor, no caso de perda da chefia que poderia acontecer por qualquer motivo. Então, depois de alguns anos nessa situação de insegurança, eu solicitei administrativamente que a minha lotação se tornasse definitiva em Fortaleza. Mas depois de passar por um processo super desgastante, a resposta foi que não havia previsão legal.
18 anos depois, essa história ganha outro sentido, porque agora um pedido como aquele da jovem auditora fiscal do Ceará só poderia ter uma resposta: transferência autorizada. E a gente contou detalhes da vida de Marielle Dornelas, porque ela foi peça importante dessa conquista, já que expôs seus traumas e suas lutas para que a mudança acontecesse. A primeira vitória veio na própria Receita Federal, com o apoio dos sindicatos, entidades civis e parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, permitindo a remoção em casos de violência doméstica. E agora, a Advocacia Geral da União ampliou as possibilidades de proteção à mulher nesses casos, no entendimento que recebeu aval do presidente da República, e assim vale para todo o Executivo Federal.
Então hoje eu volto a contar a minha história, mas dessa vez ressignificada pela conquista desse direito e a certeza de que nenhuma colega precisará passar pelo que eu e tantas outras, infelizmente, passamos.
Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.
E com outras duas convidadas, a gente vai destrinchar o que mudou, como pedir a remoção do local de trabalho em casos de violência doméstica.
Crimes de homicídio, feminicídio crescem a cada ano. São 4 mulheres por dia. Esse número é assustador.
É uma saída que a gente dá para uma pessoa que não tinha saída.
O objetivo é proteger a mulher, garantir sua integridade física e psicológica, nos disse a advogada da União, Alessandra Lopes da Silva Pereira.
As servidoras que eventualmente sejam vítimas de violência doméstica e que observem que o seu local de trabalho está colocando a sua integridade física e psicológica em risco, podem pedir a remoção. Tanto naqueles casos em que a servidora trabalha com seu agressor, como também naqueles casos em que o marido da servidora não trabalha naquele local, mas que eventualmente estejam sendo perseguidas no seu local de trabalho ou que o seu local de trabalho represente risco, né, para a sua integridade física ou psicológica.
O novo destino da servidora, um novo prédio, uma nova cidade e mesmo um novo estado, será decidido com a administração pública, respeitando, antes de tudo, o interesse da funcionária, zelando pela segurança dela. A advogada da União, Maria Helena Pedrosa, conta que vários relatos chegaram até a AGU.
Além desses casos que eram relatados na Procuradoria da Fazenda, nós constatamos também muitos casos de professoras de universidades federais, de institutos federais, que sofriam violência doméstica e não tinham um amparo juridicamente seguro para realizar essa movimentação e sair da situação de risco.
O parecer da AGU lista situações em que a transferência da mulher fica garantida em casos de violência doméstica.
A mulher pode ser removida a pedido para tratamento da sua própria saúde. Nessa hipótese, há a necessidade prévia de um laudo pericial, né, que é constituído por médicos que também são servidores públicos federais, para respaldar que a mulher está com a sua saúde afetada, seja física, seja mental. Então, essa é uma das hipóteses que o parecer reconhece o direito à remoção.
Ela pede e ela é encaminhada para essa junta, não é ela que tem que ir atrás.
Mas ela traz o atestado.
Ela traz.
Porque para a gente pedir qualquer coisa por motivo de saúde, a gente precisa trazer o atestado, né? E aí depois a gente segue para a junta.
Exato. Então, essa é uma hipótese.
Isso. Se a saúde estiver afetada, ela tem direito à remoção por motivo de saúde. Se ela estiver vislumbrando um risco à sua integridade, ela pode pedir a remoção no interesse da administração. E aí nós fizemos uma distinção ali no nosso parecer, dizendo o seguinte, que se ela tiver medida protetiva judicial de afastamento do agressor...
A medida protetiva é aquela que diz que ele não pode se aproximar dela?
Exatamente. Ela tem direito imediatamente a essa remoção no interesse da administração.
E quando não há medida judicial, tampouco laudo médico?
Agora, se ela não tiver a medida protetiva, ela também está resguardada pelo nosso parecer. Apresentando outras provas para a administração pública, ela também pode ser removida a pedido no interesse da administração.
E que tipo de prova? Conversas no WhatsApp, testemunhas?
Nós entendemos que todas as provas, né, podem ser apresentadas. Então, podem ser provas testemunhais, provas documentais. Então, prints de WhatsApp, áudios, vídeos, eventualmente, que a vítima consiga fazer, que demonstrem essa perseguição, né, no seu local de trabalho ou fora do local de trabalho. Toda aquela prova que ela puder demonstrar que ela está sendo violentada, né, mental ou fisicamente, por esse agressor.
É que às vezes a pessoa, por algum motivo, não tem ainda uma condição clinicamente atestável, ou seja, ela não tem uma CID para trazer um laudo, então ela já não tem a primeira opção. Outras vezes, por algum motivo, ela não vai chegar à justiça, porque tem medo de denunciar, de envolver a justiça criminal, enfim, por diversos fatores, né? A gente sabe que isso é uma coisa extremamente multifacetada, né? Até pelas diversas formas de violência, né? A gente tem a violência psicológica, financeira, física, então nem sempre a pessoa vai ter essa iniciativa de ir, né? Embora o judiciário acolha e acolha bem as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, a gente ainda deixa essa terceira hipótese. Olha, se você não tem um laudo, não está clinicamente doente, não foi ao judiciário e pediu a medida protetiva, mas você tem indícios de que você está sofrendo a violência, você pode ainda se instruir, fazer esse pedido no seu órgão, mas aí, nesse caso, o gestor que vai avaliar, entendeu? Então, nesse caso, fica a discricionariedade do gestor, mas não está fechada dessa porta.
Vocês conseguiram traduzir uma realidade, porque é isso. Quem já acompanhou, quem já viveu, sabe como é um assunto, é uma situação que mexe tanto com a vida da pessoa que nem sempre ela tem um laudo e ela não consegue, muitas vezes, por N fatores, ir na polícia e com medo de qualquer tipo de retaliação. Às vezes ela tem filho, enfim, mexer alguns pauzinhos que parece para todo mundo simples, não é. E a sociedade, ela tende a culpar essa mulher que não busca ajuda. Você já viu? viram, né? Muito comum. E as pessoas não têm noção do que uma mulher dessa passa.
E justamente a ideia do parecer é essa, é oferecer o maior leque possível, porque a gente entende que essa situação, às vezes, é muito mais sutil do que conseguir trazer uma prova, trazer um papel. Porque a gente sabe que ser mulher é muito difícil, mas é menos difícil quando a gente não precisa viver com medo.
Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar.
É claro que isso acarretará o desconforto, né? Mudar de local de trabalho, de recomeçar, né, uma nova rotina, de conseguir uma nova casa, estruturar essa nova casa. Mas nós entendemos que isso é uma espécie de robustecimento da rede de apoio da mulher, porque ela passa a contar também com a possibilidade do seu empregador, que é a Administração Pública Federal, estar aliado a ela para protegê-la, proteger a sua própria vida, né, os seus próprios direitos fundamentais.
Quando uma mulher é vítima, e quando ela é vítima de maneira reiterada, a culpa é de toda a sociedade, né? Porque essa mulher trabalha, essa mulher tem relações sociais. E o Estado é um passo importante, né?
Isso, porque ao garantir essa movimentação, a gente preserva um núcleo muito essencial, que é o primeiro direito de todos, que é o direito a sobreviver. É claro que para que isso funcione, é necessário uma rede de apoio de muitos lados. Mas é uma forma da gente dizer para a pessoa que pediu, né, Raquel? A gente tem que lembrar que a pessoa pediu. Então, a pessoa pediu, ela veio para o Estado, que é o seu empregador, e disse, olha, eu estou sofrendo isso aqui, eu preciso sair daqui. A servidora, a gente está falando, a professora, a médica, qualquer servidora, ela pediu, ela está pedindo um socorro. A gente, muitas vezes, está dizendo, olha, eu não tenho amparo legal, eu não consigo
vai
garantir
me
esse direito.
Vai me faltar mão de obra aqui, né?
Entendeu?
Oh, não posso te dispensar, como é que eu vou ficar com...
E aí, nesse caso, a gente está dizendo...
A administração que remaneje, né?
Isso. E aí, nesse caso, a gente está dizendo, olha, se você está pedindo, a gente te leva. Você pode ir para outro lugar.
Eu vou fugir daqui para me encontrar. E o vento vai levar todo meu medo embora.
Às vezes um gestor público está com uma fila lá de pedidos de remoção. Como é que a situação dela entra na fila, igual aos demais?
Então, Raquel, a Lei Maria da Penha já previa que o juiz pudesse conceder prioridade na remoção. E o que nós fizemos com esse parecer? Nós trouxemos essa vontade legislativa também aqui para o âmbito da administração e nós entendemos o seguinte, que em todas as hipóteses, todos os pedidos de movimentação das servidoras públicas federais que sejam vítimas de violência doméstica, o procedimento terá necessariamente prioridade na tramitação. Ele passará na frente dos outros para que ela possa ter a sua situação avaliada com a urgência que essa situação de vulnerabilidade pressupõe.
O gestor pode falar, tá bom, eu vou te transferir, mas aí você vai ganhando menos, você vai... Porque muitas devem ficar com esse medo, eu trabalho aqui, eu tô numa condição boa, vou para outro lugar, vou perder alguma coisa. Como é que fica essa questão remuneratória?
Então, a mulher, ao ser removida, não tem nenhuma afetação no seu sistema remuneratório, né? Não há diminuição do salário, não há nenhuma redução das suas garantias, né?
E nem do seu possível crescimento, né? Ela fica com todas as condições, né?
Sem dúvida. A única coisa que vai acontecer é que ela vai mudar do local de trabalho que representa um risco para ela para um outro local em que ela se sinta segura.
Mas se ela está no Ministério X e aqui, além do que ela tem um cargo e ela tem, portanto, uma remuneração. Quando ela vai ser removida, não tem a garantia de que ela vai levar esse acréscimo?
Não necessariamente. Aí a gente tem várias circunstâncias administrativas, não é? Veja, se eventualmente aquele cargo pressupor que ela trabalhe naquele local ou que ela vá para reuniões presenciais naquele local, se ela for removida, eventualmente pode ser que ela perca esse cargo comissionado, essa função, enfim. Mas quanto ao salário dela como servidora pública federal efetiva, não há nenhum tipo de redução.
Porque é uma mulher que, quando chega a pedir algo que envolva o seu trabalho, é porque a situação é bem já cruel, agressiva, já chegou num nível muito alto e é um momento em que ela, inclusive, precisa do seu salário para refazer a vida, né?
E isso foi trazido pelas entidades da sociedade civil. Olha, tem uns casos em que a mulher, para não morrer, ali naquele lugar e ela não consegue se remover, ela abandona o cargo, entendeu?
Olha só.
E ela pode até sofrer uma penalidade administrativa, porque no regime jurídico único do servidor, abandono de cargo é falta.
Com
né?
certeza.
E pode ser punido. Veja que coisa cruel. A mulher perder a sua remuneração, a sua fonte de renda e de sustento, né? Que às vezes passa a ser a única fonte de renda e de sustento até da própria família, porque ela está sendo vítima de uma violência. Né? Então, esse parecer também, ao conferir todas essas vias, né? Impede essa configuração do abandono de cargo.
Números do nosso dia a dia mostravam que não dava mais para postergar uma mudança.
A violência doméstica cresce a cada ano, em várias esferas, né? Os crimes de lesão crescem, os crimes de ameaça crescem, os crimes de perseguição crescem, os crimes de homicídio, feminicídio, crescem a cada ano, né? A gente viu que em 2023, 1.467 mulheres morreram no Brasil por feminicídio, né? São 4 mulheres por dia. Esse número é assustador.
No caso, por exemplo, de quando um agressor está convivendo no mesmo lugar que a vítima, por que cabe a ela sair? Não poderia haver nessa situação dele ser transferido?
A gente entende, né, o seu raciocínio, Raquel, mas infelizmente nessa hipótese nós não temos previsão legal para respaldar uma decisão da administração pública no sentido de remover de ofício um servidor que pratique violência doméstica. A gente não tem essa previsão legal, né, e nós entendemos que eventualmente para impor uma obrigação como essa, né, que é uma retirada compulsória do local de trabalho, a gente teria que ter, no mínimo, um processo penal e que resultasse numa condenação. Mas veja, tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma mera especulação, porque não existe previsão legal nesse sentido.
As mudanças que asseguram a transferência do local de trabalho valem para servidoras estatutárias, ou seja, que passaram em concurso do Executivo Federal, incluindo aí autarquias, fundações, hospitais e universidades federais. Não vale até aqui para empresas públicas terceirizadas, servidoras de outros poderes e iniciativa privada. Mas quem sabe esse caminho de luta que começou lá com Marielle Dornelas, auditora da Receita que sofreu e levantou essa bandeira, ainda tem chão.
Agora é muito importante divulgar ao máximo para que todas as servidoras públicas saibam que não precisam mais passar pelo que eu passei, porque já existe o direito de remoção a pedido para outra cidade quando isso for necessário para garantir a sua segurança e a dos seus dependentes. Espero que o exemplo do serviço público do Executivo Federal seja seguido por outros órgãos do governo, né? Inclusive estaduais, e até mesmo pela iniciativa privada, quando isso for possível.
As entrevistadas de hoje, Marielle Dornelas, Alessandra Pereira e Maria Helena Pedrosa, generosas que são, apresentaram nomes de outras servidoras, como da Procuradoria da Fazenda Nacional, para que também fossem ouvidas aqui, pois tiveram peso importante nessa luta, construída por várias vozes e mãos. O espaço de estúdio e edição não permitiu todas elas, mas fica o reconhecimento, inclusive com poesia e o exemplo de Gisele Pelicot, a francesa que mostrou ao mundo os abusos de que foi vítima para expor a face dos culpados e dizer que não era ela que tinha que ter vergonha.
A vergonha precisa mudar de lado. São os agressores que devem se constranger, não as vítimas. Então, temos que romper o silêncio que só beneficia o agressor e perpetua a violência. Temos que denunciar, pedir ajuda e reivindicar os nossos direitos.
Pra gente é uma honra, né, como mulher e como advogada pública, poder fazer um trabalho que representa o robustecimento de direitos das mulheres, né? Então, pra gente realmente foi incrível participar desse trabalho.
Eu trouxe aqui um poema. Um poema de Rupi Kaur. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes. E penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além?
De Brasília, Raquel Miura.
Faça o que quiser fazer.